E aí, maníacos, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior e Senhor dos Anéis é o melhor filme, o melhor livro, o melhor, não sei, a melhor música de filme, é tudo melhor nessa vida.
Trilha sonora.
Trilha sonora, boa, valeu, Caio.
Fala galera, aqui é o Caio do Geek Show e eu queria ter um anel do Sauron.
Opa, isso aí ficou meio...
É, pô, eu não sei o que falar.
Puta que pariu. O Caio perdeu o anel, tudo bem. Caio não, o Bruno.
É, exatamente.
Perdeu o anel, perdeu o rumo. E é isso mesmo, galera. Hoje estamos aqui. Olha, esse podcast é muito esperado por todos os nerds, porque Senhor dos Anéis faz parte da sua adolescência, do seu crescimento pessoal, espiritual. É uma obra de vida. Eu não sei, vocês chegaram a ler o livro ou ficaram só no filme?
Não. É muito nome. É muito... É um livro complicado de ler, né? Na verdade. Eu tenho muita vontade, só que é aquele negócio. Ah, chegou o Glenn, filho de Gloin, Sing, Ling, Long, da terra de não sei o que lá. Daí, tipo, é muita...
Na verdade, realmente, é uma leitura que pra você arrancar, assim, ela é meio... Tem que ter muita força de vontade. Mas a questão é o seguinte, né? Porque o Tolkien, ele era professor de língua anglo-saxônica.
É um linguista fudido, né?
Ele é um linguista muito fudido. E ele foi obrigado a criar um mundo novo. Por quê? Quando ele escreveu o Hobbit, depois, passado um tempo, o editor dele falou assim, olha... Queremos mais hobbits, queremos mais dragões e tudo isso. E o Tolkien não estava preparado para isso, ele não estava esperando que o Hobbit fosse o sucesso que fez lá na Inglaterra. E aí ele já tinha, tudo bem, você quer anões, você quer gnomos, você quer elfos, duendes, então tá, toma. Ele fez uma obra maravilhosa e ele criou um mundo novo. Isso é, o que que foi?
Eu escutei um...
É o gato, tá ligado?
Até o gato concordou com você.
Ele quer participar do podcast.
Pode conversar o cara de cu agora, tá?
Ele tá protegendo aqui, deve ter algum espírito de algum anão aqui. Não. Mas, e aí quando... E o Tolkien era isso, ele era... Não sei se ele provavelmente fumava uma erva muito da boa.
Ah, né? Com certeza, né? A erva dos hobbits, né?
A melhor. Aquela que o Gandalf fuma. E é isso, então você é obrigado, mas também de uma certa forma, isso ajuda, né? Quando você leu O Senhor dos Anéis, é muito fácil você imaginar. Você tá entendendo? Porque ele é muito descritivo. Ele... Tudo. Desde os hobbits, uma árvore, uma planta e não sei o quê.
O Hobbit ele fez pra contar pras crianças dele, né? Pros filhos dele, né?
Sim.
E depois que ele foi pensar em vender, né? Isso que é o mais louco. E, tipo, a história é bem diferente uma da outra, mas são ótimas, né?
É uma característica que você sente, que você percebe na hora quando você lê O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Eu li primeiro O Senhor dos Anéis, depois eu fui ler O Hobbit. E é incrível, é incrível. E eu lembro quando eu comecei a ler O Senhor dos Anéis, é um livrão grandão até que... Olha, lembra no filme, né, que tem aquela parte da festa que o Bilbo desaparece?
Ah, sim, é um inferno essa parte, eu não passei dessa.
Nossa, essa parte no livro é um pesadelo muito, muito denso de... E se você passar aí, beleza, você consegue ler o livro todo, mas até então é muito complicado.
Não,
mas
com certeza, aquela parte da festa é muito chata, pelo amor do guarda. Primeiramente, eu odeio o Bilbo. Bilbo é muito chato, cara amargurado da porra.
Cara, olha...
Ele já tá velho do Senhor dos Anéis. No Hobbit...
Ah, mas no Hobbit também é o filho da puta.
Ele é legalzinho, ele é legalzinho, o Bilbo no Hobbit. Entendeu?
Só ele que foi melhorando,
ele era mais,
né?
Jovem, não tinha artrite, não tinha nada, não tinha dor nas costas.
Tinha reumatismo, né?
Entendeu? Ele era um aventureiro, mas é que assim, ó... Pros hobbits saírem do condado... Tinha que acontecer alguma coisa muito grave, porque eles eram acostumados.
Eles são filho da puta! Eu odeio
Hobbit. Quem eu não gosto do Frodo, cara. Meu Deus do céu.
Ah, não, esse daí nasceu, parece que o doce é o extremo. Puta que pariu.
Mas é que no livro não é assim, entendeu? Tanto que no Kobe, é que, na verdade... Bom, pensa assim, ó. Foram, o quê? 17 anos desde da saída dele... Não, minto. 17 anos, não.
Não, menos.
Claro, um ano e pouco da saída dele do condado até o final. eles tiveram que caminhar muito. Cara, chega uma hora que você, tanto caminhar, o vento na tua cara, você começa a reclamar.
Ah, não, sim, mas calma aí, né? É diferente. Se você pensar assim, o pessoal é mais acostumado, né? O maior problema ali mesmo é o cu doce, né? E não querer ficar acreditando naquele filho da puta do Gollum, né? Ou o bicho do inferno também, né?
Mas, por exemplo, já na Sociedade, que é o primeiro filme do Senhor dos Anéis...
Que é muito bom, por sinal.
Que é muito bom, que só que ele é mais tranquilo, entendeu? Não tem tanta ação assim, tanta coisa acontecendo. Que é a apresentação, né? É a reunião, quando se cria a sociedade. E é quando você vai conhecendo o mundo do Senhor dos Anéis. Porque até então o Hobbit, né? É um prelúdio e tal... Não fala tanto assim do... Na verdade, no Hobbit não fala do Sauron.
É, só vou falar do Anel, né?
Isso. Imagine, uma puta de uma obra. Você tem que ter um início ali, um começo pra galera ir entendendo. Porque é realmente isso. São muitos personagens e você precisa, né, dar uma introdução, fazer as pessoas se familiarizarem com esse personagem. E só que é o seguinte, é como sempre acontece, o livro sempre é uma história e no filme... O Peter Jackson acabou tendo que adaptar um montão de situações, porque não ia ficar.
Ah, mas ele adaptou super bem, né?
Sim, sim. Pra mim foi uma das melhores adaptações de livro-filme, foi O Senhor dos Anéis. Não lembro nenhum sim, outro.
Aquele negócio, ele não teve, acho que, uma o pessoal com tanta pressão atrás, né? Ele pode ser bem livre na ideia de ser diretor, assim, né? Ele pode escolher o que queria fazer, mas... E fora que as sacadas, né... Eu acho que O Senhor dos Anéis também revolucionou muito o cinema, né, em si. Depois que ele saiu, foi um marco. Porra, imagina. O Senhor dos Anéis saiu em 2000, né, primeiro. Uhum. Até hoje é um filme que parece que foi feito ontem, tá entendendo? Você sim. Pega em 4K, porra, pelo amor do guarda. Claro.
E tanto que hoje em dia se considera o Gollum um dos melhores efeitos especiais animados.
Sim.
Tanto que na época, o George Lucas, eles tentaram recriar, né, como é que é o Sr. Miyagi lá?
O Yoda.
Yoda, né, numa
nova ficou versão. Tudo torto.
Ficou tudo zoado. E não tinha. Enquanto o Gollum, cara, o Gollum ficou muito bom, muito bacana, né? Mesmo.
E Yoda parecia que tava fumando crack.
Sim, tanto que tem aquela parte, não sei se vocês lembram do filme, que o Gollum tá conversando com ele mesmo. Uhum. As duas, muito diferentes uma da outra.
É, um é olho mais bugalhado, né? Parece.
Isso, exatamente. E o Andy, como é que é? Esqueci o nome do cara que fez. Andy Serkis, né?
Serkis.
Ele foi incrível também no papel aí.
Até hoje ele é o melhor ator pra fazer CGI, né? Ele é o tipo, fez aquele macaco lá do Planeta dos Macacos, fez um monte dessa galera de filme assim.
E ele também fez, acho que no Senhor dos Anéis, no Retorno do Rei, onde você tem no começo um trecho da vida, né, do Gollum, quando ele ainda era um hobbit, ele era um meio humano aí, né? Quem fez a representação foi o Andy Serkis.
Ah, é verdade,
muito
é verdade.
Bacana essa parte.
Nossa, muito boa mesmo.
Eu tava na beirinha do rio lá e achou.
Isso, quando ele encontra o anel.
Já mata o amigo.
Já começa aí, né? Já recebeu o anel. E é engraçado que o Bilbo, quando ele recebe o anel, ele não mudou tanto como o Gollum mudou, né?
Mas o anel que tá controlando os dois, né?
Sim, mas o anel tenta controlar o...
O anel é esperto, ele sabe que tinha que esperar, eu acho. Até porque o Gandalf tava de olho no Bilbo já. Eu tava desconfiado do anel.
O anel, quando assim, por exemplo, quando o Gollum... O anel chega até o Gollum, a primeira coisa que o Gollum faz é matar. Quando o anel vai pro Bilbo, o Bilbo fica de boa.
Sim.
Você tá entendendo? Então essa você vê que dois personagens aí que poderiam ser, sei lá, amigos, mas foram afetados de uma maneira bem diferente pelo anel.
É, eu entendo ali que, como eu falei, até porque na primeira vez que o Bilbo, o Gollum coloca o anel, ele vai pra aquele lugar que ele fica lá.
Não, ele vai pra aquele lugar lá porque ele tá com medo de roubarem o anel dele. Mano. Ele vai sofrendo as mutações e o anel vai tomando... conta dele assim, e ele é obrigado a ir se esconder, porque ele tava com medo de que alguém roubasse o My Precious. E aí ele acaba perdendo naquele jogo de charada.
É, o que eles têm, só que ela, não é visões, né? É que o Sauron, ele vê quem tá lá.
Claro. Exatamente. E o Frodo, na verdade, demora pra entender o que tá acontecendo, né? Porque é a primeira vez que o Frodo usa o anel, é do quê? Na Sociedade do Anel? Quando ele tá naquela briga do bar lá, nos pôneis saltitantes.
Sim, exatamente. Cena. Que daí vem os filha da puta dos Nazgûls.
Exatamente.
Os Nazgûls são legais. Sabe como é que foi feito a voz dos Nazgûls? O cara, o diretor misturou a voz da mulher dele gritando com a voz de porco gritando.
Sério? Ai, que
horrível. Nossa, tá brincando.
Falando sério, a junção de dois sons ali, de porco e da mulher dele. Aí é uma coisa dos bichos gritando.
Ah. Filho da puta. Gosta bastante da esposa, hein? Caralho.
É verdade,
é. É um bicho muito irritante, né?
Quem? Os Nazgûl?
Mas o dragão... É. Mas o dragãozinho é da hora.
Peraí. Qual
o
dragão?
O Nazgûl. O Nazgûl.
Ah, o dragão do Nazgûl lá, o...
É, o do... Seria o líder ali, né?
Ah, o... Como que é o nome dele? É o Witch, não sei o que lá, né?
Witch King.
Isso, uh-huh. Exatamente.
Witch King. You cannot pass! Get out! You shall not pass! E é legal porque, por exemplo, é... Quando você tá... Assistindo o primeiro, por exemplo, você vê que tem a musiquinha do da Sociedade do Anel, né? Existe essa uhum. música e ela tá bem difundindo. Quando se, eles se reúnem e realmente surge a Sociedade, a Irmandade do Anel, essa música você consegue perceber ela mais assim, mais forte e tal. E aí você vê que isso vai acompanhando eles. Uhum. Né? E é legal, porque... Quando você já... Bom, eu sou louco por Senhor dos Anéis, cara. Eu devia ir pra Nova Zelândia só pra ver lá o Sauron, onde foi enterrado o Sauron.
O Condado.
O vulcão lá, onde é que morreu também, o Gollum.
É, o Monte Poapé.
Eu não lembro qual que é a casa a casa do Sauron.
Onde que ele fica lá, não me lembro também.
É, Mordor.
Mordor, claro.
E Gondor é a cidade de Minas Tirith.
Que não tem nada a ver com Minas, né?
É, Minas é cidade, né?
Minas é cidade, quando eu tava lendo também, lembro que tava essa questão aí. Mas
né? Não é só o enredo, né, que é massa do Senhor dos Anéis, cara, mas o cenário também, cara.
Nossa, é espetacular, né?
É muito legal, cara. Sério, é perfeito, cara. Se você se perdesse, você faz a maratona Senhor dos Anéis e assiste tudo, cara. Meu Deus.
É, nem me fale. Pulando as partes do Frodo é melhor ainda.
Mano, você sai que ele tá espadando no vizinho, né? Até.
Não, e como a gente falou, mais legal de tudo isso daí, que o Tolkien entrelaça tudo, sabe? Ele costura todo o enredo, uma coisa no outro, tem detalhezinho, igual como a gente falou. Gandalf também já prestasse atenção que o cara tá mentindo.
Então, mas no livro do Hobbit, não tem isso que o Peter Jackson colocou no filme.
Não?
Não tem nenhum momento ele nomeia, sabe? Não. É um anel que o Bilbo encontrou e tal, não sei o quê. Eles vão lá pra Montanha Solitária e mata o dragão, beleza. Mas em nenhum momento existe, por exemplo, aquela luta no Hobbit do Gandalf, que aparece o olho, aquilo ali é inventado.
Olha só.
Entendeu? O Peter Jackson colocou aquilo ali pra dizer que tava ligado, mas em teoria não existia nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhum link entre as duas obras.
Olha só, então o Peter Jackson melhorou a obra ainda pra mim. Eu acho essencial.
Eu gosto muito do Hobbit, é uma leitura super bacana, já li umas 3 vezes, mas o filme ficou muito bom. A parte do Hobbit, do dragão, pra mim é perfeita.
Nossa, cara. Muito boa. Aquele dragão é muito foda,
aquele
né?
Aquele dragão é muito foda.
Você sente a presença dele, né? Uhum. Ele falando, tipo, como se a gente fosse migalha pra ele, né? Uma formiguinha ali, tipo, o que vocês acham que são perto de mim? É muito foda,
claro,
sabe?
Claro, exatamente. O Smaug.
E ainda acho que o Tolkien errou numa coisa. Ele deveria ter focado mais nos anões do que nos hobbits malditos.
É, concordo. Pô, a história dos anões ia ser muito legal.
Nossa, eu acho muito foda o lore dos anões. Nossa, aquelas armaduras dos caras é muito foda. Quando eu passo no Senhor dos Anéis ou nas Minas Tirith lá, não... Como que é o nome das minas dos anões lá? Que eles passam, que tá o... Até o Glóin, né? Tá morto lá. Que tem a porta lá, a élfica, enfim, aquela mina
sim,
lá.
Sim, eu não lembro qual que é o nome dessa.
Aquele mina. Lugar tudo destruído dá uma depressão, assim, se olhando. Meu, isso aqui devia ser uma coisa tão foda, tão... Uma presença, assim, que passa aquilo. Tipo, nossa, deve ser muito foda ver aquilo no auge da, sabe, daquela cidade.
Então... Mas vocês sabem que, por exemplo, eu não lembro qual... Não é, acho que no segundo ou no terceiro do Hobbit, que tem a parte que ele tá explicando sobre a joia lá do rei e mostrando como era o reino quando existiam os anões ali, que ele vai... Nossa, essa parte é muito boa, cara.
É muito linda.
Não é Minas Morgul?
Múria.
Múria.
Não,
É Múria.
Minas Moria,
Moria, isso.
Minas Moria, claro.
A Morgul é aquele lugar que tá os Nazgûl, acho que é. Aquela cidade branca lá que saiu o Feixe Verde.
Uhum. Pô, é legal no o CSGO, sabe? Tem o modo zumbi e tem todos esses mapas lá.
Sério?
Minas
que show.
Moria, aham. Uhum. Vários mapas do Senhor dos Anéis, cara. É muito legal, muito bem feito.
Que
também.
Foda. Que foda.
Pra mim foi quando saiu O Senhor dos Anéis, foi tão perfeito, eu fiquei tão maravilhado. Que a leitura, é o que a gente falou, ela é tão pesada, mas é porque ela é descritiva, que quando eu vi o filme, olha, poucas coisas eu achei que tava diferente do que eu tinha imaginado.
Uhum.
Minas Moria, sabe quando eles estão entrando ali e tal, não sei o quê, que eles vão lutar com o Balrog?
Uhum, isso é muito foda.
Tem aqueles arcos assim, e não tem esses desenhos no livro, não tinha imagem no livro, era tudo... Escrita, só letra. Uhum. Só escrita. E é igualzinho é descrito no livro. Achei fantástico. E essa luta com o Balrog, do Gandalf com o Balrog, é muito foda.
É muito foda, né? O Gandalf, ele é um... Até por isso que ele virou branco, né? Na verdade, dizem que ele já era o branco, né? Só que ele, como é muito humilde, ele deixou o Sauron ficar no lugar, né? O Saruman, quer dizer.
O Saruman. O Sauron, imagina.
Chegou o Sauron.
E o Sauron são amigos.
Mas eu ouvi, não sei se é verdade, eu ouvi falar que, né, tem isso daí no Silmarillion, né?
Uhum.
Que diz que o Gandalf, na verdade, é o branco, né? Ele só não é o branco naquelas horas porque ele, tipo, é meio humilde, ele ficou mais do lado da humanidade e deixa o Saruman ser, né?
O mais legal é o marrom, né? Loucão na
época. Muito bom. Ragadast, uma coisa assim.
Com os coelhos loucos lá.
Então, na verdade, nessa... do Tolkien aí, essa questão das cores, tem a ver como é que é? Uma casta, entendeu? Tem o cinza, o branco, o violeta, o azul, tem o marrom. E aí é o grau de onde você tá dentro da
fraternidade
dos... Exatamente. O branco eu acho que é o mais fodão. Não, o Gandalf era gris. Uhum.
Não, sim, eu sei. Só que eu tinha ouvido falar que ele era o gris porque ele era humilde, sabe? Entendeu?
Uhum.
Era pra ele ser o branco, mas ele não quis ser o branco, uma coisa assim, entendeu? Não sei se é verdade.
Então, mas ele virou branco depois que ele morreu.
Não sei. Mas isso eu tô falando lá no Silmarillion, entendeu?
Ah, entendi. Não, eu tenho Silmarillion, mas nunca terminei de ler o Silmarillion.
Muito pesado.
É muito pesado.
Ah, imagina.
Muito, muito. Muito mesmo, né? Então, quem sabe, quando eu me aposentar...
O cara pega um ano pra ler. O que você tá fazendo? Você tá lendo o Silmarillion?
Não, sério. Silmarillion é muito pesado. Já tentei acho que 2 ou 3 vezes e... É muita canção, cara.
Isso daí é foda, né?
É
e também
muita
quando
canção.
Foi escrito, né? O Tolkien escreveu em 1900, acho que o livro, né?
Por aí.
Até por isso que eu acho que a escrita é mais rústica, assim, mais, como você falou, porra, esse negócio de ser, tipo, meio que poesia os negócios ali no Silmarillion, né?
Mas no livro do Senhor dos Anéis tem muita música também. Muita música. Qualquer momentinho que os caras estavam viajando ou depois de uma briga lá, vinha uma musiquinha. Aí o Peter Jackson não tinha como colocar toda essa
graças
música,
a
senão,
Deus, né?
Senão ia todo mundo ia dormir.
Imagina, vira musical.
É o objetivo, né? Era para as crianças dormirem mesmo.
Né? É entendível isso porque antigamente as músicas eram feitas para passar a história, né? Por isso que ele usa bastante música.
Claro, nessa época não existia funk, entendeu?
Ah,
funk,
né? Graças a Deus. Voltou essa...
Falando em funk, não sei se vocês sabem, mas existe o funk do Senhor dos Anéis.
Ai, meu Deus. Me fale.
Funk não é música.
É, não. Tem o funk do Senhor dos Anéis e, infelizmente, é uma tosquice.
É óbvio, né? Funk é uma tosquice sem precedentes.
Já, né, cara? Mas os caras conseguiram, cara, o Senhor dos Anéis. Depois procurem aí. E os caras, MC Marra, funk do Senhor dos Anéis. Os caras tudo fantasiado de... Nossa, olha que zoada, cara.
Ah, você falando disso aí, me lembrei agora que o John Lennon queria fazer o filme do Senhor dos Anéis, né? Imagina que os Beatles, eles queriam fazer, né?
Claro, porque existe um desenho do Senhor dos Anéis.
É muito bizarro, mas tem.
Muito antigo e, nossa, graças a Deus, muito diferente do filme.
Tem um filme russo, né, do Senhor dos Anéis também.
E tem também a BBC, não sei quando que ela fez a novela, né, a novelização do Senhor dos Anéis em áudio, era pra rádio. E aí tem, nessa novela você tem todas as músicas. É bacana porque, bom, faz você ir mais a fundo no mundo do Senhor dos Anéis, mas no filme não poderia ir, graças a Deus, eles não colocaram. Não. E aí o primeiro filme termina com, né,
passando pelos portões lá, né?
O rompimento sociedade, dessa cidade, né? Porque o Frodo lá já tá com a cara de cu dele. Começa aí já. E aí o Sam vem, né? Quase se morre afogado e tal, não sei o quê. Senhor Frodo!
É casal, né?
Não é casal. Cara. Ah! Foi seu amigo.
Ah, é?
Rolou alguma coisa naquela viagem.
O Sam era jardineiro dele.
Ah, então, aí, ó. Rolou. Então.
Ah, então se você tivesse um jardineiro, ia rolar alguma coisa?
Não, mas aqui não, é diferente,
caso,
né?
Naquele caso, sim.
É, exatamente.
Naquele caso, sim. Não, esses dois aí, não, pra se alegrar nas noites frias no mato...
Dormir em conchinha, certeza.
Dormir com certeza.
Ai, Frodo, está um pouco frio.
O que você vê no filme é DR, cara.
Né?
DR toda hora, velho.
Não, mas sério, eu tenho uma raiva de ter focado tanto nesse Frodo, nesse filme.
É, isso... Meu Deus. Cara, ele é irritante. Não sei se é o ator ou se é o personagem que fizeram, mas... Meu, é muito irritante, velho.
Porque eu sei que o anel suga a pessoa, mas ele não parece que tá sendo anulgado. Não, mas ele não parece que tá sendo sugado ali. Ele tá parecendo que ele é fraco mesmo, tá entendendo?
Uhum.
Tá louco, cara chato.
Mas é que, pensa assim, ó. Você é um hobbit, você nunca saiu do condado. Você não sabe do nada. Você tem que ir lá nas... Onde, na casa do Sauron, destruir o anel, porque senão o mundo vai acabar. Você não tá preparado.
Primeiramente ele quis, né?
Não.
Ah,
ele
não,
não tinha
não.
escolha. Ele não tinha escolha, ele não sabia o que era o anel.
Ah, não, na Sociedade do Anel, ele que mesmo que quis o anel, pô.
Não, mas peraí.
Na hora que tava lá na Cidade dos Elfos?
É. Sim, sim. Mas sei depois lá, eles já tinham caminhado.
Você vê a diferença do... O Bilbo é bem mais parrudão, velho. Não. O Bilbo tava tipo, puta, não quero que saber, foda-se, eu vou nessa merda porque eu cansei dessa bosta, dessa cidade, que não acontece nada.
Exatamente.
Já o Frodo não, o Frodo é um viadinho, fica... Ai, não sei. Ai, por quê? Porra, velho. Se decide, meu irmão.
Nossa, sério, é muito chato, Frodo. Eu entendo o que você fala, e é de fato isso, Junior. Mas a questão ali, que ele não passa que tem essa coisa assim de apreensão de estar num lugar fora do mundo dele. Parece que ele é fraco, é um bosta, entendeu? Toda hora fica desmaiando, tá louco.
Então, a diferença do Bilbo. Bilbo ali, beleza, ele é pequenininho e tudo mais, mas ele usa o que ele sabe pra se virar, entendeu? Tipo, ele é pequenininho, ele é rápido e o cara é sorrateiro. Então ele usa na vontade dele.
Teu já pé
é
gordo.
É, já o Frodo não, cara. O Frodo, se o Nazgûl aparecesse na frente dele e peidasse, ele caia morto.
Não. Ah, tanto que ainda aparece na frente dele, ele cai lá morto, chorando.
Então, ele fica... Eu vou levar uma espadada. Corre, filha da puta. Né? Porra, meu.
Ah, sério, é muito massa esse Frodo.
É muito aquele clichê de filme, né? Que o cara paralisa, velho. E fica... O que eu faço? Ai, meu Deus.
É tão legal quando dá uma espadada nele, eu queria que tivesse morrido, filho da puta.
Mas ia acabar o Senhor dos Anéis logo antes de começar, caramba.
Não, não tinha só ele ali, tinha outros ali. Pegava o anel e deixava o corpo pra trás.
Não, né? Ninguém tinha capacidade. Ó, lembra do Gimli, quando o Gimli vai lá e tenta dar uma machadada no anel?
Não, mas é diferente. Ele tentou quebrar na bruteza, tá entendendo? Ele tentou quebrar como se fosse um machado. Mas com certeza o Sam ia levar esse anel melhor que o Frodo. Certeza.
Tanto que o Sam, no momento, leva o anel e o Frodo junto. Entendeu?
Leva dois anéis ali, né?
Nossa!
Não, dois por um. Dois coelhos, mano. Usou cajado. You cannot pass! Gandalf!
You shall not pass! E aí termina, né? Aí o Boromir, em um momento no final do primeiro filme, ele fica tentado.
Puta, cara, chato também, né?
Mas isso no livro não existe.
Como que ele morre no livro, Boromir? Ele morre daquele jeito mesmo? Igualzinho do filme?
No livro?
No filme ele toma um monte de flecha, né?
É, mas ele não faz essa tentação lá que quer toda hora o anel e tal, não sei.
Você
o que.
Você sabe que ele, na verdade, ele quer outro anel, né? Não quer o anel. Tá entendendo?
Pô, tem uma coisa que fala, Senhor dos Anéis é o filme mais...
Ah, tem uma sátira, né? Mundo, né, velho? Que é muito boa, né?
Tem
como
a do
que
anel,
é o Lorde dos das...
Ah, é Lorde das Bichas ou alguma coisa?
Aham, exatamente.
É que vocês estão muito acostumados com essa vida, por isso.
Que nada.
Tudo que vocês veem, vocês já veem um... Por exemplo, duas torres. Opa, pera ali. Aquele é um objeto fálico.
Nada a ver.
Ou será que a gente só está liberto dessas coisas que vocês estão indo?
Não, cara. Eu vi um laço de amizade entre...
Não, com certeza. Com certeza. Mas depois virou outra coisa, né? Isso que é contado. É. Eu acho muito bom o primeiro, como vocês falaram, pra mostrar, e é importantíssimo mostrar o lore da questão, né?
Claro.
Por isso que eu acho um dos melhores filmes do Senhor dos Anéis o primeiro, A Sociedade do Anel. Porque conta, mostra, porque eu gosto dessa coisa de mostrar, tipo, eles passando lá naquela torre de sentinela que ele ia tomar da espada no Frodo, passando pelos braços no final daqueles reis lá, a hora também que vê os trolls congelados. Essas partes são muito boas, que vai mostrando a história, claro, né? Se não tivesse isso, a gente ia cair de paraquedas, não ia entender porra nenhuma. E pra mim, deveria ter uma série só explicando explicando a história de Senhor dos Anéis, sabe? Tipo, falando da época da cidade lá, a primeira cidade dos homens que foi destruída pela água, uma coisa assim, sabe? É, o que era daquela torres lá, sabe? Isso daí, com certeza.
Então, no livro você tem, né, toda essa explicação, porque o Tolkien, ele colocava uma estátua lá, mas ele explicava o porquê dessa estátua tá lá. Não passava despercebido. Ou o morro não sei o quê, ou o morro da Rocinha. Entendeu? Isso é o bacana do livro. Então, o Senhor dos Anéis, quando você tá lendo, ele é meio complicado, mas depois que você termina, que aí você, pô, que história incrível do Senhor dos Anéis.
Pô, tinha outra curiosidade ali. Sabe o Aragorn, né? Que tem uma cena que ele chuta o capacete.
Ah, lá, sim.
Então, ele tava fazendo essa cena, aí, tipo, na hora que ele tava gravando, ele fez várias vezes, né? E aí, na última vez, o diretor disse que ele, né, o diretor falou, vou dar mais uma chance pra ele, que eu acho que aí ele vai sair um grito da hora, né? E na última vez que o cara tentou dar o chute, ele quebrou o dedão do pé, na hora que ele chutou. Ele chutou errado e quebrou e deu um grito, tipo, autêntico.
Todo mundo falou,
tipo,
nossa, que boa atuação dele, não, eu quebrei o dedo.
Nossa, muito bem. Mas o cara quebrou o dedo, velho. O que você vê no filme é ele quebrando o dedo, velho. Ele chutou, porque é pesado pra caramba, né?
É, porque ele tinha que chutar o capacete em direção à câmera.
Acertando o cameraman ali.
E ele tentou. Isso. Tentou e não conseguiu. Na última, foi certinho.
Quebrou o dedo do pé, mas...
Faz parte, né? Faz parte. Se ganhasse aquele salário dele, eu quebrava todos os dedos do pé. Boa.
Bom, e aí tem já as duas torres. Bom, antes de chegar nas duas torres, na Sociedade do Anel, tem a morte do Gandalf.
Sim. A luta épica, né?
Eu fiquei muito chateado que o Gandalf tinha morrido, cara. De verdade.
Pois é.
Fiquei triste esse momento. E já o segundo começa com a luta, né? Muito bacana. A imagem, né, dele da montanha assim. E você ouvindo o que tava acontecendo dentro da montanha.
Eles foram até pro pico da montanha, né? Ele e o Balrog, né?
Isso. Aquela parte dele caindo com o Balrog assim. E aquele poço gigante assim,
não,
sabe?
Muito foda.
Essa parte é muito
foda. E dizem que onde que tava o Balrog... Ele tá super perto de uma das... ele era a guarda de um dos deuses, né? Do Senhor dos Anéis, não é? Uma coisa assim. Por isso que eles acharam o Balrog na Terra. Que ele tava perto da...
Não, pela explicação é que os anões foram cavando muito fundo, muito fundo, muito fundo, né? Por causa da ganância deles. E isso eles acabaram liberando o Balrog. O Balrog tava num mundo mais abaixo, assim, no submundo. Eles cavaram o buracão lá e liberaram o Balrog.
Ele ia saber que ele é um parente, né? Dos maias, lá, Maiar, uma coisa assim, né?
Isso. Tanto que no Silmarillion fala do Balrog.
Ele é parente do Gandalf, né?
Próximo aí do...
Que loucura. Era DR de família, certeza. Sim, Júnior, melhor soltar o teu gato, Júnior.
Como assim soltar o meu gato se eu moro num apartamento?
Não soltar, ele não tá, ele tá solto, tá preso aí, que ele tá miando,
tá,
dá pra escutar.
Não, tá aqui.
Tá fazendo protesto.
Jogar ele pela janela. Ele já voou uma vez pela janela, ele não gostou muito da ideia, não.
Sussa. Foi bater no gato.
Não. Só escuta o gato gritando. Meu Deus.
Pronto, já fumou o beck dele, tá mais calmo.
Boa, deu a erva de gato, né? Dos hobbits.